As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Aconteceu no distrito de Santarém, sendo que a Polícia de Segurança Pública optou por não divulgar o respectivo conselho para a defesa da própria vítima, na sequência de uma ação de sensibilização e prevenção sobre a temática do bullying, destinadas à população estudantil. Uma criança com 11 anos dirigiu-se à equipa da PSP do programa Escola Segura, confessando que se sentiu encorajada a denunciar os abusos sexuais que tem sido vítima há já alguns anos, alegadamente perpetrados por um elemento do seu agregado familiar. O comando distrital refere que de imediato foi recolhida a informação necessária, tendo sido a situação comunicada à autoridade judiciária e à polícia judiciária e acionado o apoio considerado necessário, nomeadamente apoio psicológico. Como resultado desta pronta intervenção, o cidadão suspeito foi afastado da família, sendo colocado num centro de acolhimento temporário, de modo a afastar o perigo a que a vítima se encontrava sujeita, prosseguindo agora o inquérito criminal junto das instâncias competentes. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desencadeou uma operação visando a localização e detenção de 4 suspeitos, com idades entre os 20 e os 39 anos, 3 homens e uma mulher, presumíveis autores de crimes de roubo com arma de fogo, que ocorreram no espaço de cerca de 2 semanas em diversas localidades do referido distrito. Um quinto menor, de 14 anos de idade, foi igualmente localizado e identificado como estando envolvido na consumação destes crimes. As detenções foram determinadas pelo DIAP de Leiria. A factualidade imputada aos suspeitos ocorreu a 22 de janeiro e na noite de 3 para 4 de fevereiro do corrente ano, e visou um estabelecimento de café, 2 automobilistas e um profissional de táxi, sendo que os alegados autores, mediante ameaças e a utilização de uma arma de fogo, lograram subtrair bens pessoais, nomeadamente telemóveis, dinheiro e uma viatura de gama média-alta. Somente nos arguidos desenvolve atividade profissional, no caso como porteiro de bar. Refira-se que 2 estão a aguardar trânsito em julgado de condenações em penas de prisão efetivas pela prática de crimes de roubo. Os detidos foram presentes à autoridade judiciária competente, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a 2 destes, enquanto os restantes ficaram sujeitos a medidas de coação não detentivas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O estabelecimento prisional militar de Tomar celebrou 125 anos de existência. Está em causa a única estrutura do género em Portugal que, refira-se, assegura o cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana. Nesta celebração, houve registro para a presença de diversas entidades civis e militares, desde logo o responsável máximo pelo pessoal do Exército, Tenente-General António da Fonseca e Sousa, para além de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, entre outros. Nesta ocasião, registro para a presença das forças em parada, assim como para a imposição de condecorações a quem se tem distinguido. Nota para a intervenção do Tenente-Coronel João Barreira, comandante do estabelecimento prisional de Tomar, que recuou ao passado para sublinhar a dimensão histórica desta estrutura.
Nos finais do século XIX, período anterior à criação do estabelecimento prisional militar, Portugal vivia os efeitos do estigma do ultimato inglês. Uma agitação social e política generalizada que culminou numa crise financeira. Apesar disso, com a promessa de serem realizadas obras, foi decretado no reino de Dom Carlos que a velha cadeia geral penitenciária de Santarém continuasse a servir condenados dos dois sexos, guardados em absoluta separação. Com a promulgação do Código de Justiça Militar, que impunha o cumprimento da pena de presídio militar sob o regime penitenciário, e verificado o caráter funcional da cadeia geral penitenciária de Santarém em ser transformada num presídio militar, foi posta à disposição do Ministério dos Negócios da Guerra a cadeia geral penitenciária de Santarém para que nela cumprissem sentença os réus condenados à pena de presídio militar, bem como, por conveniência, se garantisse a conservação do edifício à custa dos próprios reclusos. Em 7 de fevereiro de 1895, é criado por decreto real o Presídio Militar, em Santarém, mais tarde transferido para as instalações da antiga Casa de Reclusão, em Tomar, com a designação do Presídio Militar de Tomar. Em 26 de maio de 2006, é alterada a designação para Estabelecimento Prisional Militar, conferindo-lhe a particularidade de ser o único Estabelecimento Prisional Militar que serve às Forças Armadas e à Guarda Nacional Republicana, herdeiro de um património histórico, cultural e de responsabilidade social que remonta ao antigo Presídio Militar de Santarém.
Por sua vez, o Tenente-General António da Fonseca e Sousa destacou a missão inerente ao Presídio Militar, missão essa que vai mais além do que garantir o simples cumprimento de penas.
Dar cumprimento às penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, em consequência de condenação judicial, e de desenvolver medidas tendentes à adequada reintegração social dos reclusos, tem uma carga humanista e ressocializadora que consagra a sua importância distintiva no seio do Exército. A segunda prende-se com a vossa crença na capacidade de mudança do ser humano, na defesa e promoção dos direitos humanos e na valorização da reinserção social e com a férrea vontade de querer fazer sempre mais e melhor, aperfeiçoando um modelo que é considerado referência nacional. A terceira materializa-se no esforço desenvolvido no âmbito da formação e correspondente aquisição de competências, na eficiência energética e na melhoria das condições de vida e segurança, que são sinónimos de exemplar espírito de missão. A quarta consubstancia-se nas iniciativas da certificação em segurança e saúde no trabalho e da candidatura ao Prémio de Defesa Nacional e Igualdade, que são sinais evidentes da vitalidade que este estabelecimento tem. É por este conjunto de motivos que publicamente manifesto o meu reconhecimento pela exemplar dedicação, disponibilidade, competência e espírito de bem servir que evidenciaram no cumprimento das vossas missões ao longo deste último ano.
O alerta chegou à redação da ERTS pela voz de uma residente na localidade de Val Florido, freguesia de São Pedro. Desde há cerca de 2 a 3 semanas tem havido registro para a presença de uma matilha de cães, entre 5 a 6, animais que têm assustado os residentes e já provocaram mesmo a morte a algumas ovelhas que por ali andavam. Desta feita, segundo este mesmo testemunho, os animais já chegaram a entrar numa propriedade privada, atacando outros cães e ameaçando 2 crianças. A munícipe que nos direcionou o alerta refere que já entrou em contacto com a Guarda Nacional Republicana e ainda com o canil de Tomar, sendo que do outro lado, lamentou, não obteve a ajuda de que necessitava.
Rádio Web, informação.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. As reservas de sangue na unidade de Nossa Senhora da Graça estão nesta fase numa situação que poderá ser encarada com alguma preocupação, pelo que se solicita a dádiva durante os próximos dias. Ajude a salvar vidas. Joaquim Paulo Ricas, da Associação de Dadores, fez então esse apelo em declarações à ERTE.
O que é que está em causa? É a época, essencialmente a época em que estamos. Frio, há alguma chuva, infelizmente se calhar pouco, mas, e há falta de sangue. Não só porque as pessoas também, com o fim do ano, deram, e portanto agora só passados 3 ou 4 meses é que podem voltar a dar, mas essencialmente por causa da época. Há muitas constipações e as pessoas, estão menos pessoas disponíveis para dar sangue. Portanto, isto não é uma situação só aqui de Tomar ou do nosso hospital, é uma situação a nível nacional. E, portanto, estes apelos repetem-se e nós também o replicamos e apelamos às pessoas que estejam em condições, que não estejam constipadas, que não estejam constipadas há pelo menos 8 dias, que se sintam bem, se puderem, para passarem ao hospital, no hospital, para poderem dar sangue. Os estoques estão, de facto, a níveis a começar a ficar preocupantes. Há sangue disponível, mas se os estoques não forem repostos, podemos correr esse risco. Ou seja, nós queremos em Portugal e no nosso hospital ter um estoque de sangue para 10 dias. Nesta altura temos para ir para 3 ou 4, portanto está muito baixo. Portanto, daí o nosso apelo. Quem estiver em condições, que não esteja constipado há pelo menos 10 dias, dirija-se ao hospital, todos os dias úteis aberto, que lá estará alguém para fazer essa colheita.
A entrada em atividade da empresa Tejo Ambiente criou um vazio naquilo que vulgarmente se designa pela recolha de monstros, casos de mobília, eletrodomésticos ou de outros objetos. O processo era assegurado pelo SEMAS, no Conselho de Tomar. A situação foi denunciada na ERTE pelo presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, que refere que tem sido a própria junta a fazer essa recolha e a colocar esses objetos nos contentores da Resitejo.
Tenho conhecimento que as Águas de Portugal, a EPAL, irá fazer, ou tem lançado o concurso para uma conduta que vai ligar a Churumela à conduta que vem da Mendacha, que neste momento já está ali à porta da fábrica do Prato. Ali no Prato, está ali, portanto, vai haver uma essa conduta vai ser construída, pensamos nós, durante este ano de 2020. Acho que o prazo de obra é um ano, portanto não sabemos se vai ser concretizada na sua totalidade, mas vai ser, essa conduta vai permitir que o abastecimento de água à freguesia não seja prioritariamente feito pela Mendacha, mas pela água que vem da Churumela, para evitar estes constrangimentos da falta de água quando o rio sobe na Mendacha. Já agora adianto que essa obra vai ser feita em conjunto com a estação elevatória do Prado, permite resolver o problema dos esgotos que existem desde a rotunda da Pedreira, a rotunda do Busto, até à fábrica do Prado. Portanto, vai haver uma estação elevatória que irá encaminhar os esgotos para a ETAR da Pedreira.
Uhum. Em termos de cobertura da rede de esgotos, como é que estamos também? A Pedreira...
É só mesmo o lugar da Pedreira que nós temos coberto com a rede de esgotos. Portanto, muito haverá a fazer. Temos a expectativa e temos também... não um comprometimento, mas pelo menos a sensibilidade do Sr. Presidente da Câmara Povo para este problema. Portanto, há bocado referi que iremos asfaltar a Estrada Municipal 526 entre Valde e Sabrosa. Isto também não é por acaso. Nós vamos asfaltar um troço que está fora do projeto que existe já para o saneamento básico do eixo Sabrosa até à Povo. Portanto, para não estarmos a asfaltar um local que supostamente ou previsivelmente irá ser intervencionado para o saneamento básico, mas só asfaltar este troço, porque temos a perspectiva da Câmara poder, ou até de ambiente, poder vir intervir no eixo Sabrosa até à Pova, onde existe já conduta em alto. Portanto, é um sonho, para já é um sonho, mas pode ser um sonho realizável. Não sabemos se até ao final deste mandato, mas vamos ver os desenvolvimentos.
O Sporting de Tomar irá receber o Hockey Clube de Sintra neste sábado, a partir das 18 horas. É jogo a contar para a 16ª jornada da 2ª Divisão Nacional Zona Sul Hockey em Patins. Duelo em que os Leões são claramente favoritos, não só porque ocupam o primeiro lugar, com mérito a 100%, mas também porque do outro lado irá estar um adversário que luta pela fuga à despromoção e que fora de portas ainda não conseguiu vencer nos 7 jogos que realizou. Houve lugar à habitual conferência de imprensa de perspectiva à jornada, onde o treinador Nuno Lopes e o jogador Pedro Martins marcaram presença. A confiança no triunfo é evidente, mas sempre com respeito pelo opositor.
Assumimos isso sem problemas nenhums, o favoritismo, esse e os outros, não é? Tem sido assim, tem sido norma. Mas acho que temos que olhar sempre também para o Sintra com uma coisa que nesta altura da época... A nós traz-nos sempre desconfiança, que é, eles também têm o campeonato deles e a luta pelos pontos. E por vezes, nós não olharmos para isso da melhor forma, pode-nos trazer alguns dissabores. E vai entrar assim, aliás, as jornadas passadas têm sido fruto disso, e esta, desde o momento que não nos aconteça nada a nós, nós por isso daí eu, estes alertas e estas, no fundo, estas conversas... também são tidas internamente e são passadas a isso aos jogadores, porque são os jogadores também que jogam. Portanto, logicamente que o treinador também não pode facilitar, mas acima de tudo é os jogadores, a forma como às vezes se encaram os jogos e depois o mérito também da equipa adversária.
Acho que é uma equipa que temos de ter algum cuidado, podemos ter como exemplo o jogo lá, embora seja um campo diferente, um campo um bocadinho mais difícil por causa do ringue. Foi um jogo muito difícil para nós. É óbvio que estávamos noutra fase da nossa equipa, acho que hoje em dia estamos mais fortes, mas não podemos relaxar. Acho que temos de entrar fortes, como temos entrado aqui em casa sempre, e vamos ter de resolver o jogo o mais depressa possível, o que nós tentamos sempre fazer, entrar muito fortes, marcar gols muito rápido, e vai ter de ser essa a nossa força, porque se deixarmos o jogo equilibrar até ao fim, eles vão acreditar, e é o que o Alves diz. Eu estou numa fase em que estou numa luta pelos pontos também, e está uma luta muito acesa ali na luta pela manutenção, e eu chego, se acreditarem até ao fim, vai ser um jogo muito difícil.
O Torre Shopping tem uma nova imagem, neste caso de mãos dadas com aquela que é a história e o património de Torres Novas. A referida estrutura comercial está a ganhar uma nova vida no percurso que se acredita de maior dinamismo e sucesso. Registo para a sessão de apresentação, a Hertz marcou presença, à altura em que Joaquim Romão, diretor do Centro Comercial, quis deixar claro que o Torre Shopping tem capacidade para responder às exigências da atualidade.
E é com enorme satisfação que hoje celebramos um renovado centro com uma nova imagem e novo ênfase. O nosso centro é verdadeiramente torrejano, e é certo, mas hoje também tem a capacidade de responder às exigências dos centros comerciais de referência no país. A nossa nova imagem do Torre Shopping é o resultado do profundo trabalho das nossas equipas e dos nossos parceiros, tudo para beneficiar a nossa comunidade. Sempre fomos um espaço de proximidade de pessoas e da cidade de Torres Novas. Desde o início que trabalhamos para que este seja um ponto de encontro de todos que nos visitam entre as 8 e as 80. Somos um momento de compras de fim de semana, somos um momento de escapadinha ao cinema numa quarta-feira à noite, somos o sítio ideal para arranjar um presente de aniversário perfeito ou a partida de bowling entre amigos. 2020 foi um ano escolhido para que, hoje em diante, sejamos um centro por tudo e por nada.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, também esteve presente na apresentação da nova imagem e destacou a capacidade de luta dos responsáveis pelo centro comercial, que nunca baixaram os braços.
Houve aqui uma luta enorme. Eu acompanhei já na Câmara, desde que foi criado, há 15 anos, este centro. Assisti também a momentos menos bons de ocupação de lojas, de painéis espalhados por aí, como todos viram, até que aparecesse alguém que pegasse nas lojas. Era preciso fazer alguma coisa. E ninguém baixou os braços, como foi aqui dito, e por isso, uma palavra de grande apreço. Este desafio eu já o conhecia, porque a doutora Joaquina, num espírito de ligação permanente com o município, já me tinha transmitido há muito tempo atrás a ideia que tinha e que levou avante. E por isso, em particular, os meus parabéns e a todos os que contribuíram para isso.
Tânia Castilho e João Marques, respectivamente escritora e ilustrador, são os autores do livro infantil Afinal é Simples, da editora Vieira da Silva, e que foi lançado numa sessão realizada na Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca, em Tomar. A iniciativa, que contou com a realização de um ateliê de escrita criativa, desenho e mindfulness, com respiração consciente, envolveu também as crianças que ali se deslocaram para ouvir falar do Ivo, o menino protagonista desta história. Tânia Castilho falou à reportagem da ERT sobre este livro, que permaneceu 6 anos na gaveta até ser editado.
Um livro infantil, cujo título é Afinal é Simples, e também é bilingue, portanto também é So It's Simple. É o livro conta a história de um menino chamado Ivo, tem cerca de 5 anos, porque a fim de fazer 5 ou se tem um bocadinho mais, ou antes de fazer se tem um bocadinho menos. E o Ivo é uma criança extremamente imaginativa, extremamente criativa e também tem um olhar muito profundo sobre o mundo à sua volta e questiona-se sobre os propósitos das coisas e das pessoas. O Ivo tem um desafio bastante grande na sua vida e com esse desafio ele descobre que há um mundo completamente novo dentro dele, que ele desconhecia e que vai querer que toda a gente conheça.
É difícil, fácil? Como é que foi o processo de editar um livro infantil em Portugal, neste momento?
Editar foi muito simples, porque o Sr. António das Edições Vieira da Silva acreditou imediatamente na história, gostou imenso dela, e a partir do momento que encontrei o João, o ilustrador, que fez as ilustrações para o livro, todo o processo foi extremamente simples. Mas eu tive o livro na gaveta quase 6 anos. Isto porquê? Porque o ilustrador não aparecia, ou seja, aparecia, mas não conseguia dar cara, dar vida, dar voz ao Ivo. E o João apareceu e conseguiu. A história infantil é a minha primeira história infantil, eu escrevo, mas nunca tinha escrito uma história infantil. Não foi nada difícil, adorei, porque adoro escrever.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura em que todos já ouvimos falar da epidemia que corre na China, provocada por um vírus chamado coronavírus. Ora bem, Portugal está a pôr todos os seus serviços em alerta, está a equipar-se com todos os materiais que são necessários para fazermos a prevenção. O Açores Médio Tejo não é diferente do resto do país, e em todos os concelhos do Açores Médio Tejo, dos nossos 11 concelhos, todos já estão informados das medidas de prevenção que devem ser tomadas. Tivemos a colaboração da comunidade intermunicipal, das polícias, das câmaras, dos agrupamentos escolares. Temos tentado difundir por todos os avisos e a forma de nos proteger. Ora bem, as autoridades de saúde, que embora sejamos só 4 neste momento no Açores Médio Tejo, enfim, pronto, somos 5 com uma colega nova que entrou, nós vamos dar cobertura a todos os casos suspeitos e a todos os contactos. Eu queria dizer às pessoas que confiem no Serviço Nacional de Saúde, que confiem nas autoridades de saúde, que confiem nas prevenções que nós vamos indicando. Por favor, se tiver algum contacto com alguém que tenha vindo da China, ou se foi a própria pessoa que regressou e que tenha alguns sintomas como febre, como alguma dificuldade respiratória, por favor, não vá ao Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Não vá ao Centro de Saúde. Assim é que é. Não vá ao Centro de Saúde nem ao hospital. E porquê? Está-se a defender a si próprio e está a defender os outros que lá estão. Podem ser pessoas da família ou não. São os outros utentes. Ligue para a linha de saúde 24, que é 808-24-24-24, e aí lhe irão dizer tudo o que deve fazer. E se por acaso necessitar de ir a algum hospital ou do INEM vir à sua casa, será já dirigido. As pessoas já sabem o que vão encontrar e vão dar as informações todas que são necessárias. Entretanto, as autoridades de saúde, os delegados de saúde vão ser avisados de que será um possível caso, será uma suspeição. E então nós vamos tomar conta dos contactos todos dessa pessoa. O hospital de referência tratará do doente da suspeita e nós trataremos dos contactos. Vamos telefonar para as pessoas todos os dias, vamos saber num período de 14 dias. Pensa-se que o vírus não demora tanto tempo, desde o contágio até ter efeitos na pessoa, pensa-se que não seja tanto tempo, mas numa medida de segurança, e a proteção é a base da saúde pública, a prevenção é a base da saúde pública, vamos respeitar os 14 dias. Portanto, qualquer situação que tenha os sintomas de febre, de alguma dificuldade respiratória e que tenha algum contacto com pessoas que estiveram na China ou que tenham vindo de lá, ligue para a Saúde 24, que aí irão encaminhá-lo. Em Portugal não existe nenhum caso de doença por este vírus. Todos os casos que eram suspeitos porque tinham algum contacto deste que eu acabei de dizer foram negativos. Por favor, contacte a linha de saúde 24 e os delegados de saúde estão sempre à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Confie no Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Web, informação.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.